Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um lance muito importante.
Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana.
Ah, tudo bem.
Ótimo, então a gente se vê amanhã.
Demorou. Nas quartas usamos rosa.
Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do As Quartas Usamos Rosa. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Que antes de... Ó, tem Carol, né, que tá aqui, mas Carol já é da casa, então a gente pode deixar Carol pra depois. Todo mundo pode esquecer de Carol, entendeu? Tô brincando, Carol, a gente te ama. O público te ama, entendeu? Você é 50% desse podcast, você é maravilhosa. Minha sócia,
nossa,
declaração de amor aqui ao vivo.
O que você quer? O que você tá querendo? Tá tudo bem?
E a gente tá aqui com Eduardo Costa, também conhecido como Dudu, que é um dos nossos melhores amigos. E Dudu é o primeiro homem convidado desse podcast, o que é uma coisa, assim, impressionante. Pode falar oi pra nossa audiência, por favor, Dudu.
O primeiro, talvez o último, né? Mas
talvez
que
o
horror!
Primeiro, eu preciso dizer que eu adorei o clima aqui do... da gravação, né, que Malu foi carinhosa com Carol, Carol já perguntou o que, é que ela quer, né, então por aí você já tira que as duas estão num clima muito bom aqui.
Pra você ver, Eduardo, que eu sofro nesse podcast, Eduardo.
É isso aí.
Eu sou amorosa, Maria, entendeu?
A quem interessa calar Malu Araújo.
Não, sem condição.
Mas agora eu vou tentar me apresentar. Oi pra todo mundo que tá ouvindo, meu nome é Eduardo, como o Malu já adiantou, sou bastante amigo das duas que estão aqui, né? Conheci ambas quando a gente começou no jornalismo em 2016. Carol continuou amiga nossa, apesar de ter ficado aí no meio do caminho. Malu seguiu até o final, já foi pra fora, já voltou, já vai voltar pra lá de novo e a gente continua por aí. Também me aventuro como podcaster nas horas vagas, né? Apresento dois podcasts, o 45 de Acréscimo, onde a gente fala sobre futebol toda semana, e o Memória Olímpica, onde a gente fala de histórias dos Jogos Olímpicos a cada 15 dias. Tá em tudo que é agregador, é só pesquisar e você ouvir também. E vamos falar sobre um tema aí que as meninas me convidaram e que eu tenho muita coisa a reclamar sobre a minha própria classe de homens héteros.
Eu amo que eu me dei conta de que eu apresentei Dudu como um dos nossos melhores amigos e ele foi mega profissional, né? Ele chegou
não,
assim,
pô, eu sou jornalista,
e podcaster e tal.
Dudu trouxe o lápis dele, minha gente, pelo amor de Deus. Dudu, você esqueceu de dizer que eu não te conheci em jornalismo, a gente se conheceu na escola e que nossas famílias são amigas desde sempre.
É verdade,
porque
né?
Minha família e a família Dudu são amigas, assim, ó, antes da gente se conhecer.
A gente não sabia, descobrimos depois, mas antes de eu conhecer Carol, quando éramos dois minúsculos, nossas famílias já eram próximas. Então,
já eram brothers.
Já é de tempo isso aí.
Então, pois é, como disseram, como o Dudu já disse, né, já se apresentou assim formalmente, ele é jornalista e tal, envolvido nesse mundo dos esportes, mas hoje a gente vai tirar um pouco de Dudu do mundo dos esportes. E a gente vai pro mundo do cinema, das séries, que é o que a gente sempre faz aqui, né, que é o nosso tema, o tema desse podcast. E a gente vai discutir um pouco sobre masculinidade na ficção. Ia ser masculinidade tóxica, mas eu tô evitando o termo tóxico porque é muito ruim, né, falar tóxico e tal. Então, masculinidade na ficção. E aí, pra poder começar, eu queria, tipo, explicar um pouco o tema. O que é que seria masculinidade da ficção? Seriam esses estereótipos que a gente tem dos homens na ficção. Inclusive, eu tenho altas coisas pra falar sobre isso. Um textinho que talvez venha aí, que eu preciso falar sobre isso. Depois eu dou no final, como dica, como indicação. Mas é basicamente isso. Discutir os estereótipos que os homens assumem e os papéis sociais que os homens assumem, tanto na vida prática, né, tipo, no dia a dia, quanto na ficção também, querendo ou não, um espelho do outro. E aí, Dudu, eu queria já começar te fazendo uma pergunta, assim, você, enquanto homem vivendo na sociedade, e enquanto homem que é muito atento a toda essa questão, tipo, é um aliado da luta feminista e etc, é muito atento a esse tipo de questão, o que é que você tem a falar, tipo, assim, como é que eu posso dizer? Desses estereótipos, quanto que você já sofreu com isso? Você já sofreu com isso? Acho que sim, né? Mas, enfim, falar um pouquinho sobre isso.
Tá, assim, você tocou numa parada muito importante, Malu, que é essa questão da representação da masculinidade no entretenimento, né? Cinema, séries, essas coisas. E isso, não só masculinidade, mas outros temas também, quando eles são tratados no entretenimento, eles de alguma forma refletem muito o que a sociedade enxerga. E não só, e dá até pra gente fazer uma análise temporal, né, de pegar séries mais antigas ou filmes mais antigos e ver o que se pensava na época. Tem uma grande discussão, por exemplo, hoje, sei lá, quase 20 anos depois, sobre Friends, muito por conta disso, né, que é uma série que tem algumas coisas que você assiste hoje, já muitos anos depois, e você se pergunta, poxa, em outros tempos eu ri disso, hoje já nem tanto.
A parada lá do pai barra mãe do Chandler e tal, que pra mim é o cúmulo de Friends, que é uma parada extremamente transfóbica, né? Mas enfim, desculpa.
A própria relação do Ross com a Rachel, ela é muito pautada.
Não, é a mais problemática.
A série inteira.
Nossa, demais.
É, por coisas que parecem super normais pra época, mas que hoje a gente enxerga e são altamente problemáticas.
Exatamente.
Mas, voltando, né, como eu falei, isso é uma coisa que se reflete muito na sociedade, né? Você citou essa questão da masculinidade tóxica, né? Que é um termo que até se pensa um pouco se deveria ser usado ou não. Mas, basicamente, para quem não é muito ligado no assunto, é essa construção de regras relacionadas ao sexo masculino, né? Como existe, muito por conta do cinema, uma construção, entre aspas, de uma, entre muitas aspas, mulher ideal. E aí a gente pode voltar lá para desde filmes de princesa da Disney e tal, até séries mais atuais. E aí é basicamente os comportamentos que a gente vê não só nas séries, né, no cinema, mas na vida como um todo, que é aquele estereótipo, né, de que o homem é o machão, de que o homem não pode chorar, de que o homem tem que ser super viril, tem que ser super predisposto para mulheres, tipo. E como você bem disse, isso é uma coisa que afeta, assim, isso toca muito no machismo. E, obviamente, eu não posso chegar aqui e falar que o machismo afeta mais homens do que mulheres, que isso é mentira, que o machismo mata mulheres, ele não mata homens. Mas o machismo também afeta homens, tipo, se a gente for parar, acho que é até algo que a gente vai desenvolver mais. Mas se a gente for parar pra pensar, tipo, algum homem que esteja nos ouvindo, tipo, provavelmente que não se identifica com essas práticas, provavelmente, principalmente em época de escola, já teve alguma experiência traumática. Ou ficava com o pé atrás. Por exemplo, eu não costumava ouvir muita música porque perto dos meus amigos, porque eu sempre fui muito fã desde adolescente de música pop chiclete, sabe? Eu era Katy Cat, tá ligado? Hoje eu tô mais desatualizado, mas eu gostava desses popzão todo.
One Direction, eu lembro de pegar carona quando o Luiz tá tocando One Direction e a gente super cantando, gritando no carro.
É, tipo, e aí, sei lá, quando eu ouvi música com meus amigos, quando a gente saía na época de colégio, por exemplo, eu não botava minhas músicas, que eu ficava, tipo, ah, eu vou botar aqui um queixa na caixa de som, vai todo mundo me olhar meio estranho, assim, opa.
Não, os meninos já viram e falam logo, tipo assim, entre aspas, né, vira homem, então, tipo, isso é coisa de viado, entre várias aspas, tá ligado?
É, e tem muitos outros. Acho que talvez o mais nocivo disso seja o comportamento com próprias mulheres, né? Tipo, experimenta, sei lá, na época do colégio, você com 12, 13 anos de idade, uma menina da sua sala quer te beijar e você diz não. Você vira a chacota da turma, que como assim? Você não quis, tipo... É uma parada super normal, você pode querer, pode não querer, tá? Isso aí não desrespeita ninguém, mas cria-se um estereótipo e que se reproduz muito também na mídia, e aí a gente parte pra cinema, parte pra séries, até pra novelas também, que são produções culturais muito fortes, tipo, tudo isso reproduz muito dessa ideia também.
Não, com certeza, com certeza. E daí isso que você puxou, né, de Friends, me fez lembrar como que a gente mudou esse estereótipo, esses padrões nas sitcoms de maneira geral. E que hoje em dia a gente tem visto novas produções que rompem um pouco com isso, né? Tipo, uma que eu cito, assim, que eu não assisti toda, mas que, enfim, eu já assisti e eu percebi que rompe um pouco com isso, é Brooklyn Nine-Nine. Tipo, do meu ponto de vista, é uma série que... Não sei, eu não assisti toda, vocês dois já assistiram, né? O que é que vocês têm a dizer? O que é que vocês acham?
Eu acho Brooklyn Nine-Nine perfeito, assim. Eu não vejo defeitos. Eu acho que eu sou muito parcial pra falar sobre, inclusive. Acho melhor Dudu falar. E a outra que você colocou na pauta também, Modern Family. Eu sou fã de Modern Family. Eu sou fã de todos os personagens homens de Modern Family, todos, eu acho todos, assim, maravilhosos, porque eles choram, eles mostram vulnerabilidade, eles são uma coisa, assim, Porque é uma série sobre família, óbvio que vai falar, vai sempre puxar pra família. Mas, assim, o centro não é aquela coisa do... Ah, não tem nenhum machão, tipo, tido como machão, assim. Todos eles são pessoas normais, com sentimentos e sem medo de mostrar, assim. Phil Dunphy, então, assim, ele falando, tipo, abertamente. Ah, eu queria ser uma, ter duas vidas. Tem uma cena que é maravilhosa, eu não sei se eu vou citar certo. Mas que ele fala, eu queria ser uma pessoa com duas vidas, tipo Bruce Wayne e Hannah Montana. Que são as referências dele. Sabe? E, tipo, velho, não diminui nada a sua masculinidade, entendeu? Não, e aí a sociedade bota num padrão que não sei, assim, não existe. Existe, né? O padrão é, tá aí, mas que não faz sentido, entendeu? Acho melhor Dudu falar de Brooklyn Nine-Nine, porque eu sou muito fã, não consigo achar defeito. Se tiver algum defeito, você fala, Dudu.
Não, eu assisti as duas já. Assim, Modern Family eu assisto com minha namorada, né? Com Luiz, se você estiver ouvindo. Bestia. Mas eu assisti.
Ai, tudo pra
gente,
mim.
Desculpa, eu não interrompo, eu fiquei emocionada. Luiz, a gente te ama, tá bom? Queremos
Luiz,
você aqui.
Um beijo. Você vem.
Mas, assim, tipo, eu assisto com ela, né? E a gente tá, acho, na segunda temporada. Ela já assistiu e tá assistindo novamente. Eu nunca tinha assistido. E Brooklyn Nine-Nine, eu já assisti completa, né? Já adiante, já vi todas as temporadas. E tem muito disso, né? Que vocês falaram. Acho que, principalmente Brooklyn Nine-Nine, acho que é uma série muito mais aberta a discutir essas coisas. Muito por ser uma série mais nova também, né? Então ela já tá muito que embarcada nesse debate. Óbvio que ainda tem algumas coisas no caso das duas que a gente pode discutir, como, por exemplo, no caso de Modern Family, eu não posso deixar de citar como homem negro que tem uma questão racial que não é resolvida na série, assim, tipo, uma série praticamente 100% branca. Brooklyn Nine-Nine Sim. já é um pouco mais diversa nesse sentido, não tanto, mas já tem o Capitão Holt, já tem o Terry, já tem alguns personagens aí que... A própria Rosa, né? Então, já tem alguns personagens que quebram um pouco mais esse estereótipo. Mas são séries muito abertas a discutir. Elas não colocam, e isso é uma coisa que eu acho muito legal, elas não colocam em nenhum momento, assim, o homem como o superior e a mulher como submissa, por exemplo. O próprio Brooklyn Nine-Nine, a inteligente do casal é a Amy, né? Não é o Jake. Sim. O Jake, pelo contrário, ele é o doidão,
sensível,
o meio burrão,
emocionado.
Assim, de vez em quando. É. E Modern Family, acho que no máximo o Jay, porque e até a série destaca, né? Ele mesmo fala na série que por ser um personagem de mais idade, ainda tem algumas coisas mais carregadas, fala até um pouco da relação com o Mitchell, né? Nesse sentido, mas tipo, nunca numa coisa muito fechada, tipo de ele ser um personagem meio cabeça dura e aí de repente ele começa a ser super preconceituoso e não muda nunca, tipo, mostra até algumas lições que ele aprende assim durante a série, questão de abraçar o próprio filho, isso é uma coisa sobre masculinidade que é outro ponto muito grande a se discutir, né, que é a questão de afeto não só de carinho, de palavras, de mensagens, mas de toque também, tipo, de poder abraçar, sabe? A gente, homens têm uma dificuldade muito grande de se abraçar em público, por exemplo, porque abraçar homem de duas uma, ou você é gay, ou você tá bêbado, e aí com os dois bêbados aí fica lá, vira uma loucura, tá? Mas assim, é um tabu muito grande, então a série até retrata isso de uma forma mais leve possível, né, pra não ficar algo muito pesado, mas tratar sobre algo sensível que é bem importante.
Nessa parada do abraço, eu acho engraçado, né? Que você falou, ah, quando ficar bêbado, todo mundo se abraça. Parece que é, tipo, um desejo reprimido que os homens têm de, tipo, abraço. Porque, velho, se eu gosto de uma pessoa, eu vou abraçar. Hoje em dia, não, que é pandemia, Covid, não se abracem, por favor. Todo mundo de máscara e mantendo a distância. Importante recordar, né? Mas, tipo assim, velho, eu tenho amigos, eu quero abraçar meus amigos, minhas amigas e etc. E parece que entre os homens não pode, né? Tipo, e se for dar um beijinho no rosto, pronto, acabou. Já vai logo, tá achando que eu sou o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá me estranhando. Eu lembro que meu pai falava muito isso, né? Tipo, e assim, aí falava, tá me estranhando, é por quê? Porque não pode, tipo, que merda, né, velho? E outra coisa que Dudu falou que eu me lembrei é em relação a, tipo, amizades. Isso não tem a ver com as séries, mas enfim, Dudu falou, me lembrou. Amizades, tipo, homens que têm mais amigas mulheres do que amigos homens. Eu tenho um amigo que ele tem, tipo, muitas amigas mulheres, simplesmente porque ele não se identifica com esse padrão tóxico de masculinidade mesmo, que a gente tipo, tá ao nosso redor, sabe? E ele anda mais com mulheres do que com homens, porque no entorno dele ele não se identifica tanto com os homens que tem. A gente tem amigos homens, etc, no nosso grupinho, mas pronto, ele tem mais amigos mulheres. E daí todo mundo, tipo, a primeira coisa que pergunta, tipo assim, ah, ele é gay? Tipo, gente, você agora tipo assim, você deixou de ser hétero, entendeu? Você mudou a sua orientação sexual. Sua orientação, porque você está andando com mulheres. Você agora não é mais, entendeu? Só porque você anda com mulher, pronto, você é viado. É
ou ele é gay,
isso.
Ou ele tá pegando todas as amigas. Porque também tem essa outra vertente. Ele não pode só ser amiga, né? Ele não pode só ter amiga. Ou ele é gay, ou ele tá pegando todo mundo e todas as amigas ele tá pegando. Não existe a hipótese só somos amigos, assim. Isso é um saco. Eu tenho uma grande dificuldade no sentido de... Eu tenho zero problemas em abraçar meus amigos. Todos os meus amigos sabem disso. Tipo, eu sou a viciada em abraço. E é isso. E eu sou extremamente carinhosa com todo mundo ao meu entorno. Meninos e meninas e etc. Mas é uma coisa que acontece muito e que eu vejo, assim, que eu acabo me podando e vejo os meus amigos se podando. É tipo, você não pode postar foto com um menino. Ou o menino postar foto. Não pode, porque automaticamente vocês são um casal. Vocês não podem só ser amigos. Tipo, tem gente que eu convivo há 20 anos, minha gente. Eu estudo na mesma escola desde o maternal. E assim, são os meus amigos. Os meninos da UFES, a gente tem altas fotos juntos. Mas assim, você não pode postar foto duas pessoas só. Tipo, eu e Dudu. Automaticamente, a gente já é um casal. E não é assim, sabe? Tipo, nunca presume que é só amizade. Sempre vai pra ou é gay... Ou tá pegando as amigas. Enfim.
Eu vou, tipo, não vou citar nomes, mas eu sei que esse podcast não vai chegar sobre quem eu estou falando. Então não posso falar sobre isso tranquilo, mas... Malu até mais do que Carol conhece, né? Tipo, antes de eu estar com o Luiz, eu namorei com outra pessoa. E aí é um pouco até de como essa ideia se reproduz como um todo de forma geral, né? Tipo, óbvio, isso é muito mais forte entre os homens, né? Não se discute. Mas às vezes isso se reproduz de um jeito que a gente acaba até vendo mulheres reproduzindo um pouco disso, sabe? Tipo, eu namorei com uma pessoa que se incomodava porque eu tinha mais amigas mulheres do que homens. Tipo, assim, no meu curso, vocês começaram comigo, que por alto, 70% da turma era feminina. Ainda mais se for pensar na galera que restou, né? Porque vai ficando o pessoal pelo caminho e eles restaram quase todo mundo praticamente mulheres, né? E aí, assim... Se eu quisesse só ter amizades homens no meu curso, eu ia falar com 3, 4 pessoas na turma, no máximo de 30 que a gente convivia. Então, tipo, naturalmente eu acabava tendo mais amizades femininas. E isso, em certo momento, gerou um incômodo. Tipo, você é homem, você no colégio tinha a maioria das amizades homens. E aí, de repente, você passa a ter mais amizades com mulheres. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Porque até quando você chega no colégio, isso é... muito mais dividido, né? Primeiro porque, principalmente pra quem... E aí é o caso até de nós três, né? Que quem convive a vida inteira em instituição particular, isso é um problema muito sério. Porque é algo muito reproduzido lá dentro. E aí acaba sendo muito... Rolando a divisão até meio natural, né? Tipo, os meninos ficam entre os meninos e as meninas ficam entre as meninas. A não ser que role uma exceção, tipo, sei lá... Um casal de namorados na sala. Aí a menina se mistura com os meninos. O menino se mistura com as meninas. Mas, no geral, é uma coisa muito separada. E aí, às vezes, você chega numa universidade, que é uma mescla de muita coisa na sociedade, e você vê turmas muito diversas, às vezes turmas, como no caso do jornalismo, da nossa, por exemplo, muito mais femininas, e aí você faz o quê? Tipo, às vezes você precisa... Eu precisei me desconstruir bastante, tipo, em várias coisas. As meninas... Talvez lembre, mas eu, quando cheguei na universidade, eu tinha uma cabeça muito... Eu sempre digo que se eu encontrasse meu eu de 18 anos hoje, eu ia quebrar ele no soco. Eu não ia
Dudu,
ter...
eu falo a mesma coisa pra Carol daquela época. Não de jornalismo, porque eu acho que em jornalismo eu já entrei um pouco mais consciente. Mas assim, aqui eu entrei... Eita, falei o curso, maluco, querido. Putz, falei, soltei.
É a profissão misteriosa.
Vai, perdeu meu único mistério. É isso, gente. Falei o nome do curso sem querer, mas Malu botou o pi aí. Então, a primeira graduação, eu era insuportável, assim. Se eu olhar pra aquela menina e botar ela de frente comigo hoje, a gente sai na porrada nas duas, certeza, assim. Mas é engraçado como a gente vai evoluindo e vai se desconstruindo. Ainda bem, né? Porque se ficar no mesmo lugar é que é preocupante, assim.
Não, com certeza. Mas isso que o Dudu falou, eu lembro, tipo, eu, como eu tô falando, eu conheço casos de vários homens que sofrem por causa disso. Que simplesmente não podem ter amigas mulheres. Porque, pronto, e a sociedade coloca muito isso na gente, né? De que, ah, não existe amizade entre homem e mulher. E isso me puxa pra uma coisa, tipo, de filmes, que eu não consegui pensar, pensando na ficção, assim, cinema, séries, tantas produções que tem amizades entre homens e mulheres. Porque parece que toda vez que tem amizade entre homem e mulher, porque o cara vai se apaixonar pela menina, ou vice-versa, porque eles são amigos e a menina vai se apaixonar pelo cara. E daí, tipo... Velho, pra vocês terem ideia, a única coisa que veio na minha cabeça quando eu pensei em amizade de homem e mulher foi Barraca do Beijo, tá ligado? Que é uma
eu
coisa
pensei em Harry Potter.
De 2016. Harry Potter, é verdade, eu não tinha pensado em Harry... Mas você lembra na época de Harry Potter, quando teve aquela cena no filme, no Harry Potter?
Hermione e Harry dançando.
Hermione e Harry, não sei se é no parte 1 ou parte 2, acho que é no parte 2, né? E daí eles estão lá dançando, e foi uma cena linda, que tipo, não tem no livro, é uma das melhores cenas pra mim, que não tem no livro, e que acrescenta muito no filme. E daí quando você vê lá todo mundo dizendo, ah, porque não sei o que, ah, porque eles quiseram demonstrar que o Harry queria pegar a Hermione, e nunca rolou isso, véi, eles dançaram juntos, vão se fuder, entendeu? Tipo, eita, não pode xingar, né?
Nossa, já xingou.
Pode sim,
já
xingou. Pode sim. Não pode, não? Pode. Eu não sabia, não.
Não sei, que não sei. Não sei se pode xingar, mas enfim, foi, já está xingado. Mas é isso, velho. Tipo, não consegui pensar em produções que trouxessem essa questão da amizade do homem com a mulher, porque toda vez é a mesma coisa. Daí tem as mulheres têm, tipo, o cara, o bad boy, que a gente já falou 50 mil vezes sobre o estereótipo do bad boy. Dudu ouve, Dudu deve saber, porque a gente fala o tempo todo, né, de mulher sendo rehab de macho.
É todo assim episódio, que... todo episódio. Eu queria ganhar um centavo toda vez que é dita a frase rehab de macho nesse podcast. Mas,
a gente até começou o episódio falando de Friends. Gente, ó, eu vou falar que assim, já tem quase 20 anos que a série acabou, né? Então não é mais spoiler, é informação temporal. Mas é o final da série, tipo, Rachel desiste de construir uma vida
do
na Europa
dela.
Pra voltar pra ficar com o Ross, porque ele não se aguenta viver sem ela, tipo, não tem...
Não, e aí, é tipo, um cara que foi podre com ela a série toda, e tipo, não só com ela, ai gente, desculpa, eu não gosto do Ross, não gosto, não consigo gostar, ele falou o nome da outra menina no casamento, tipo assim, isso foi ridículo, gente, isso foi ridículo, ai, desculpa. Fale, Carol.
Mas isso é uma coisa que acontece na maioria das produções. É a questão da mulher abrir mão do sonho. Existe sempre um problema, né? Então, assim, por exemplo, duas pessoas e aí um arruma um emprego. Ou, e aí tem que se mudar. Sempre é a mulher que fica. Sempre é a mulher que abre mão. Em Grey's Anatomy, inclusive... Dudu, você tá em que temporada?
Eu tô na quarta. Não...
Mas eu
ia citar Grey's Anatomy, porque pelo menos até a parte onde eu cheguei, né, na quarta temporada, o relacionamento de Derek e Meredith é outra coisa.
Exatamente.
Também extremamente problemática, né? O tanto de situação complicada que ela se coloca por causa de um cara que, além de reproduzir muito... É uma crítica que eu vou fazer aqui ao personagem. Além de reproduzir muitos comportamentos tóxicos, tem um ego extremamente frágil, né? Qualquer coisa sobre ele me se dói todo. E aí...
Ele se acha o sol.
E aí ela acaba se moldando no relacionamento pra poder caber nisso, sabe?
E em qualquer momento em que ela pensa em abrir mão de 1% da relação pra fazer qualquer coisa na carreira dela, ele surta, ele não consegue admitir o fato. Eu não vou dar spoiler, Dudu. De que em algum momento a carreira dela pode ser mais importante do que a dele. Porque ele tem... um ego tão gigantesco que ele não consegue. Ele realmente não consegue.
Não, tem aquele episódio lá do... Eu não vou lembrar, não sei se é na terceira ou na quarta temporada, mas aquele episódio onde eles dois descobrem um método novo, tipo, juntos. E aí, na hora que começa a ser publicado nas revistas, tipo, o nome do método é Shepherd. Porque não tem o nome dela, que tipo... As pessoas
menino,
não podem saber que ele teve uma ajuda de uma mulher. Ainda mais se... De uma mulher que não tinha o mesmo cargo que ele, né? Que era uma residente, enquanto ele era um super cirurgião e tal. Então, tem muito disso também.
Sim. E Grey's... É porque você tá... Eu não vou entrar mais em Grey's Anatomy, porque... Enfim, eu já dei um spoiler pra Dudu horrível de Grey's Anatomy. Nossa amizade se abalou. Horrores. Eu não vou fazer mais isso, Dudu. Vamos passar para a próxima etapa, a próxima pauta, Malu.
Não, é, você tá falando de Grey's Anatomy, eu tô aqui voando, né? Que eu nunca assisti a série, então eu tô tipo, mó paz aqui. Mas eu lembrei de outra coisa que me incomoda muito. Que isso também tem a ver com a questão que o Dudu falou, enfim, do estereótipo, da masculinidade, do cara que pega todas. E eu preciso criticar, que é um personagem que eu adorava. E que eu, depois de assistir hoje em dia, eu percebo o quanto que é problemático. Que é o Barney, de How I Met Your Mother. Eu não sei se vocês já viram. Carol, você que já viu. Dudu, acho que não.
Você sabe How I Met Your Mother, tipo, tem essa rinha, né, eterna até hoje, do How I Met Your Mother contra Friends.
É melhor. Não. É melhor que Friends.
Friends eu já tinha assistido quando era, quando era menor, e aí depois eu reassisti muito por conta dessa coisa mais afetiva, né? Foi uma série que eu vi quando eu era adolescente e tal. How I Met Your Mother eu não tinha visto antes, então eu tentei assistir depois. Tipo, assim, eu acho que se eu vi 4 episódios foi muito. Eu vi o começo e depois parei. Tipo, achei bastante, algumas coisas bastante problemáticas.
É uma das minhas séries favoritas. É, acho que é a minha sitcom favorita. Eu acho melhor que Friends. Mas é porque aí, não sei. Não sei de onde vem meu amor por How I Met Your Mother. Mas o Barney é extremamente problemático. Aquele livro dele, que ele tem todas as cantadas e como pegar mulher. E todas as vezes que o Ted tá apaixonado. E aí fala, eu não quero ficar com outras pessoas, porque eu estou apaixonado por tal pessoa. Porque o Ted sempre está apaixonado por alguém, né? Ele nunca consegue não estar apaixonado por ninguém. E que ele diz, ah, não, eu não quero ficar com outras pessoas. O Barney já coloca ele no lugar de, como assim você não quer? Como assim? E aí já coloca ele como menos homem, por ele não querer ficar com uma pessoa diferente da pessoa por quem ele está apaixonado. Então é uma série realmente muito problemática. Porém, eu vejo uma luz em How I Met Your Mother, que é o personagem do Marshall. Eu acho o Marshall maravilhoso. Malu, o que, é que você acha? Você não gosta?
Não, eu gosto do Marshall, eu adoro o Marshall, mas é isso, eu acho que é o único que eu gosto. Mas eu tenho muitas críticas a ele. Principalmente na primeira temporada, quando a Lily vai embora e correr atrás dos sonhos dela. E eu não gosto da maneira... Isso não é o personagem. Eu não gosto da maneira como a série coloca ela como culpada por ter corrido atrás do sonho dela de morar em outro país, em outro estado. Enfim, eu não lembro onde ela foi morar pra seguir o sonho dela. Isso pra mim, tipo, me incomoda profundamente, sabe?
Você terminou a série?
Terminei.
Mas na última temporada ele abre mão de ser juiz pra ir com ela pra Paris.
Sim. Mas eu tô falando que, tipo, e isso eu achei incrível. Mas eu acho que na primeira temporada, na época, a maneira como a série fez foi como se ela fosse a culpada por tudo, entendeu?
Sim.
Tipo, ela
sim,
saiu
sim.
muito como a vilã da história, sendo que, tipo, não sei, tenho minhas críticas.
É.
É isso. Sim. Dudu não viu How I Met Your Mother, né?
Não sou capaz de opinar quanto a isso.
Poxa, Eduardo. E outra coisa só que eu queria trazer, tipo... Não tem a ver com essa questão da masculinidade, mas é uma parada só pra gente refletir. Que é incrível o quanto que sempre parece que é permitido pros homens fazer merda nas séries. E pras mulheres nunca é, né? E, tipo, a gente sempre... passa pano pra homens que, tipo, fazem o mínimo, tá ligado? E daí, isso recentemente eu vi em Game of Thrones. Eu vou dar spoiler de Game of Thrones, gente. Tem 1000 anos que acabou, então...
Eu não vou assistir, então pode falar.
É, Carol já assistiu. Assisti. Carol já assistiu, Dudu não vai assistir. Se você não assistiu, foda-se. Você terminou já tem, sei lá, 5 anos. E, velho...
Que 5 anos, Malu? Acabou em 2019.
Ah, é?
Pô, eu lembro que tava todo mundo comentando o final na internet.
E então, tá, tem 2 anos que acabou. Tem 2 anos que acabou. Mas, tipo assim, o ódio que as pessoas nutrem da Cersei e o ódio que as pessoas têm do Jaime. Sendo que, tipo, o Jaime, velho, o Jaime estuprou a Cersei no funeral do filho deles. Tipo, isso pra mim é bizarro. E daí, quando a gente fala. Eu odeio a Cersei também. É obrigação moral de todo mundo odiar ela, eu acho. Mas, olha o que o cara fez, no final o cara, tipo, ah, mas ele foi menos pior. Ah, mas ele foi ok, sabe? Tipo, eu acho isso bizarro, só precisava fazer esse desabafo.
Não, e aí tem muito... Aí acho que isso acaba nutrindo um outro comportamento que, felizmente, as pessoas têm, assim, não é denunciado, que não é exatamente uma denúncia, mas tem se policiado muito mais quanto a isso, que é tipo, existe o estereótipo do homem machista, do homem da masculinidade tóxica, dos comportamentos com mulheres, do não pode chorar, da virilidade, da força, não sei o quê. E aí no outro extremo surge o estereótipo do homem feminista cirandeiro, sabe? Tipo, desculpa por ser homem. E nem todos os homens são assim. Tipo, tá, beleza, nem todos os homens podem ser assim, mas como homem hétero, tipo, a gente tá. Eu, entre aspas, divido classe com um homem que tem comportamentos muito nocivos. E a gente, às vezes, acaba tendo de um jeito muito natural, porque é da sociedade. Então, naturalmente, em algum momento ou outro, você acaba tendo um comportamento que você nem percebe. Tipo, às vezes você nem presta atenção que você tá falando algo que, às vezes, depois você pensa, puta merda, né? Tipo, eu, às vezes, acontece em uma outra situação que eu tô conversando com minha namorada e depois eu peço desculpas, tipo, poxa, acho que eu falei algo que eu não deveria. Que, assim, é importante a gente ter essa consciência, mas é importante, tipo, a gente trabalhar pra, sabendo primeiro que, como homens héteros, vivendo em uma sociedade que é pautada por homens héteros, a gente vai acabar reproduzindo algumas vezes esse comportamento. E ter a capacidade, assim, é muito fácil, porque quando você fala, tipo, como homem, né, tipo, ah, nem todos os homens são assim, tipo, a gente não pode generalizar, você tá meio que se eximindo da culpa, né? Tipo, uhum. A masculinidade tóxica é real, machismo existe, mas eu não sou assim. Então não me culpe por isso, tipo, não me joga na fogueira, mas você pode não reproduzir muitos desses comportamentos, mas a gente tá na sociedade. Então, qual é uma coisa que se faz muito pouco e que se precisa pensar nisso muito mais? É de homens discutirem isso com os próprios homens. E chegar na minha roda de amigos quando alguém faz uma piada machista e falar, pô, galera, não, né, velho? Tipo, não é legal, porque a partir do momento que eu tô com outras pessoas e tá rolando um comportamento bem nocivo e eu tô ali apenas existindo, de alguma forma eu tô no mínimo sendo conivente com aquilo ali. E aquilo vai se reproduzindo, sai de um grupo de amigos e vai pra outro, e quando veja é uma parada enraizada.
Sim, e eu sinto muito isso, tipo, que às vezes eu sinto que são poucos os homens que têm, tipo, a coragem de fazer isso e falar isso no seu grupo de amigos, né? Tipo, não sei o que é que Dudu acha, mas eu tenho essa impressão de que vários homens, sei lá, conversam com as amigas e com as namoradas e discutem, etc. Então, sempre, como o Dudu falou, são os feministas, entre aspas, e estão super inteirados e tal. E aí chega, tipo, você tá lá com o seu brother, e daí o brother fala alguma merda, tipo, você ri, tá ligado? Às vezes você até discorda, mas você tá rindo da pessoa. E eu sinto que são poucos os homens que têm meio que a coragem de fazer isso, sabe?
É, e aí entra muito também dessa questão do estereótipo da masculinidade, né? Você vê amigos seus homens discutindo sobre aquilo, e aí você ouve, você pensa, puta que merda, mas aí você vai contestar e pensa, poxa, se eu falo aqui que isso aqui não foi bom, que isso aqui não prestou, vai todo mundo me olhar meio estranho, pergunta, ah, que foi, agora, virou menininha, né, não sei o que, sempre tem uma coisa desse tipo, e aí às vezes até com medo de você ser colocado numa coisa dessas, tipo, eu vou até falando uma situação aqui, tipo, não vou revelar nomes nem locais pra, que a gente nunca sabe quem ouve, mas eu cheguei eu trabalhei num lugar, né, ainda durante a graduação, e vocês que, eu não sei Carol no curso dela, né, que eu não posso citar, mas um aluno de jornalismo, tipo, o Malu já trabalhou em redação, seja de instituições, ou de até veículos, assim, de instituições públicas, ou de até veículos, assim, como um todo, e a gente sabe que o jornalismo em redação, ele é um meio extremamente machista. O que tem de piada machista, piada homofóbica em redação, é uma coisa assustadora. É realmente assim, você fica impressionado. E eu lembro que eu postei uma foto com um amigo, tem alguns dois, acho uns dois anos atrás, e eu tava abraçado com ele. E aí tinha um rapaz do meu setor, onde eu trabalhava, que ele passou sem brincadeira, acho que uns dois meses, todo dia, todo santo dia. Eu pisava no setor, chegava, dava boa tarde pra todo mundo, ele me perguntava cadê meu namorado. Porque eu postei uma foto abraçada com ele no Instagram. Ele passava todo dia. Chegou uma hora que eu tive que reclamar pra uma pessoa que nem era minha chefe, mas era minha superior, e falou, não tá dando. Não consigo trabalhar aqui. Porque, como? O cara me enche o saco todo dia. Mas, enfim, desabafei. É isso. Desculpa aí.
Não, relaxa. Não, momento de desabafo.
É absurdo, eu não tenho nem o que falar, gente. Porque assim, se for abrir exemplo de homem sendo escroto, a gente não vai terminar, né? A gente não vai parar. O que eu lembrei, assim, em relação ao que vocês falaram, é que pra mim essa coisa da pessoa que, dentro de um círculo com mulheres, se comporta de um jeito, e em um círculo de homens se comporta de outro, e às vezes no próprio círculo de mulheres, tipo, quando você começa a discutir qualquer coisa, a pessoa não se aceita como, talvez, em algum momento, o opressor, é muito, pra mim, o perfil do esquerdomacho, que tá ali no ciclo, ele é aliado, né, ele está ali com você e etc, mas ele, primeiro, sempre quer te ensinar, e ele não tá pronto pra, em algum momento, talvez, você seja, assim, opressor, sabe? Tudo bem que você está em desconstrução, parabéns, que bom que existem pessoas como você que estão em desconstrução. Porém, você não é o alecrim dourado isento de erros, sabe? E não é porque você se desconstruiu em 20% que você é superior ou que você é isento de erros, sabe? E é uma coisa que eu vejo muito, muito na minha bolha, assim, mas muito, muito. E às vezes eu e minhas amigas, e enfim, você se encanta com o discurso da pessoa, né? Que, meu Deus do céu, nossa, né? Esse cara aqui, meu Deus. E aí depois você vai ver onde você se meteu e é assim.
Mas, tipo, essa questão de relacionamento, né? Tem duas coisas que, assim, são uma visão, se você até parar pra pensar, elas são meio antagônicas, elas não se batem muito, mas que as pessoas reproduzem muito. Desde quando você, tipo, começa a namorar com a garota, tipo, óbvio, tipo, ah, parabéns, legal, tipo, você encontrou seu amor, coisa linda, mas às vezes muitos homens acabam vendo isso como uma conquista, tipo, conquista de um prêmio, sabe, um troféu, tipo, ó, pegou fulana, tá, não sei o quê, bababá. E por outro lado, e aí, tipo, fica todo mundo, uau, não sei o que e tal. Aí por outro lado, tipo, você passa anos e anos e anos com a pessoa, de repente vai casar, aí já não é mais uma coisa boa, é uma prisão. Tipo, você só dá, ó, agora tá presa, tenta a cabeça.
Não, eu não consigo entender aqueles bolos de casamento que tem, assim, os biscuits em cima. Velho. Do noivo prendendo a noiva. O contrário, né? Sempre a noiva prendendo o noivo, não sei o quê. Ai, gente, não dá.
E quando a pessoa posta, Dudu, os homens que você tá andando são muito bons. Porque, assim, no meu Instagram, quando dá de gente que eu vejo que assume namoro e bota assim, fudeu pra mim, acabou. Uhum. Pra que você pediu a pessoa em namoro,
é,
então?
Se é ruim, não namoro.
Me explique, por que pediu em casamento? Tem um conhecido meu, porque ele pediu a menina que ele ia casar em casamento. E aí, nos dias dos namorados até. E aí botou, é game over, acabou pra mim. Lindo, por que pedir? Alguém botou a arma na sua cabeça e disse assim, você vai ter que casar. Não disse, né? Ninguém, eu acho que não fizeram. Então, assim, eu não entendo esse conceito, realmente, eu não entendo. Tava falando disso esses dias, inclusive, que é uma coisa que me irrita, assim, é essa coisa do game over, tô preso, sou gado, mas me irrita num nível que, assim, eu não tenho nem como explicar.
E eu acho engraçado que isso do sou gado é, tipo assim, o homem que ele é minimamente gentil, sabe? E é uma parada que até eu tiro muita onda, essa parada de gado, eu nunca tinha me dado conta, mas é o homem que ele é minimamente, tipo, legal com a pessoa, e aí pronto, gado demais, eu fico
velho, emocionado, não é.
Você tá sendo um ser humano normal, tá ligado?
E, só tipo, tá tratando bem, só isso.
Exatamente. Enfim, uma última coisa que eu queria falar agora é a última de verdade, já falei, acho que uma última coisa 50 vezes. Não, que eu queria que o Dudu falasse um pouquinho, tipo, é mais uma parada pra eu te ouvir mesmo. Porque a gente fala muito desse debate de machismo, de masculinidade e tal. Mas eu acho que nenhum debate sobre machismo, feminismo, etc. Não pode ser separado da questão racial. Então, tipo, eu queria que o Dudu falasse um pouquinho sobre isso. Um pouco da vivência dele também, enquanto homem não branco, que, tipo, assim, como é pra você isso? Porque você sofre racismo de um lado, mas ao mesmo tempo você é homem do outro lado. E como é pra você, tipo, tá nesse espaço, sabe?
Não, é muito louco porque tem uma diferenciação, né? Tipo, quando a gente fala, tipo, sobre comportamentos naturais ou forma como as pessoas enxergam, por exemplo, os homens héteros, tipo, óbvio que eu vou me encaixar nisso. Mas aí dentro, entre aspas, da classe homem hétero, aí tem a forma como se enxerga o homem hétero branco e o homem hétero negro. E aí, tipo, obviamente, sei lá, se no dia que O homem hétero negro, por exemplo, ele tem muito daquele estereótipo, né? Tipo, do negão, machão, fortão, e consequentemente, ele é o pegador. Deve ter um... Vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui no vídeo, eu não vou falar, né?
Dudu, nunca imaginei, Dudu.
Eu não falei, eu não vou falar o que eu fiz, mas vocês viram o que eu fiz. Quem tá ouvindo, sim, imaginou. Pela revelação, quem tá ouvindo, imaginou. Mas tem muito disso, sabe? E aí, tipo, às vezes... Não, às vezes não, né? Tipo, sempre esse componente racial, ele vai entrar. E aí, muito... Entra com homens negros, entra com mulheres negras também. Tipo, sim, isso é algo muito... Tipo, a masculinidade parece que ela é um tabu, assim, pra homens, né? Essas coisas da masculinidade. E, às vezes, mais ainda quando a gente vai tratar da questão racial. Porque, tipo, se você pega, por exemplo, Malu, você falou do... Essa coisa do esquerdomacho, né? O feminista.
Fui eu. Ou o esquerdomacho fui eu. Malu foi feminista.
Pronto, isso aí. Mas quando você pega o estereótipo do feminista, é o quê?
Isso é pergunta mesmo? Eu pensei que era retórico.
Eu acho Malu... Eu acho melhor Malu responder.
Não, acho que o estereótipo pra mim é tipo assim... Ai, gente... O marido da Fátima Bernardes, entendeu?
Homem branco.
Pra mim, esse é o estereótipo. É o homem branco de barba, entendeu?
Que normalmente, quando a gente trata essa questão, né, do esquerdo macho, né, o homem branco, ele é o sutil, ele é o fofo, ele é o legal. O homem preto é o durão. É o machão, é o bruto. Uhum. Às vezes até o meio burrão, sim, assim, né? Tipo, e isso afeta nós como todos. Tipo, quantas vezes que... Vou voltar mais uma vez para a questão da adolescência, porque é onde muito disso se molda, né? Tem muito dessa coisa, né, do estereótipo do homem que se constrói na adolescência, no colégio, do homem pegador, não sei o que, papapá. Mas isso acaba servindo muito mais para homens, para garotos brancos. Tipo, normalmente é muito comum que os garotos negros fiquem encostados. Às vezes um garoto negro ou uma garota negra, né, que se tornam homens, mulheres negros e negras, que chegam às vezes na fase adulta e tem uma visão deturpada de si mesmo, sabe? Você se olha no espelho e você se sente feio. Porque, e você não é feio, pô, você é bonitão, bonitona, mas você foi tratado durante a vida inteira como o feioso da turma. E o branquelo era o bonitão, sabe? Isso, okay? E isso vai se carregando e também se reproduz nas masculinidades, né?
Pois é, enfim. Muito bom te ouvir, Dudu. Você é muito eloquente, entendeu? Dudu, muito jornalista. Você é meu orgulho, foda, entendeu? Dudu,
você é o meu orgulho 100%.
Ô, gente, obrigado. Fiquei emocionado agora.
Enfim, gente, é isso. Acabamos a nossa primeira parte do programa e vamos para a próxima sessão.
Gente, essa semana não vamos fazer teste, porque não achamos um teste que valesse a pena publicar. E agora
pode falar a verdade, Carol. A pauteira que fui eu foi incompetente, Carol. Pode
não
falar.
Não foi, a
não tenha problema de me criticar, né, Carolina?
O de relacionamentos abusivos, que a gente fez o teste e a gente chegou à conclusão de que o teste não ficou bom. Ia ser a mesma coisa. Então não ia rolar de qualquer jeito. Não foi culpa de Malu, não estou colocando a culpa de Malu. Apesar da pauta ter sido Malu, se vocês não gostaram da pauta, foi Malu, não fui eu dessa vez. Mas agora nós vamos para o 80% e o 20% obcecada. O 80% obcecada são coisas que nós assistimos e gostamos, e o 20% coisas que nós não gostamos, mas estamos aqui falando sobre. Posso começar?
Por mim pode.
Eu só tenho... Eu deveria deixar o convidado, né? Dudu, você quer começar?
A casa é de vocês, faça o que vocês
quiserem. Eu me sinto tão à vontade que eu esqueço de fazer sala, né? Enfim, eu vou começar. Eu só tenho 80% obcecada. Gente, sendo bem sincera, eu tenho várias indicações. Porém, eu estou em um momento da minha vida muito agitado, então eu vou guardar as minhas indicações e irei diluir ao longo dos próximos episódios gravados, certo? Então hoje eu só vou dar uma, que é um 80% obcecada, que é uma série, tem no Amazon Prime Video, que se chama The Good Fight. É um spin-off de The Good Wife. Pra quem não assistiu The Good Wife, pode começar por The Good Fight, porque The Good Wife é chato. E é uma série sobre uma advogada. É, a série começa com Donald Trump assumindo o poder e como isso mudou na vida e na rotina de escritórios que são mais de um lado direitos humanos e garantias às pessoas. E aí acontecem várias coisas na série, mas basicamente é em um escritório onde a maioria das pessoas são pessoas negras e são advogados que defendem causas sociais. E como toda essa luta ficou muito mais difícil no governo Trump. E assim, a série começa já num pique agitadíssimo. Eu comecei a assistir tem mais ou menos uma semana e meia e eu já estou na terceira temporada. E assim, eu todo dia estou indo dormir muito tarde assistindo, porque é muito boa. Eu acho que eles vão gravar a quinta temporada agora, ou vai lançar, não sei. Mas eu estou na terceira e assim, até agora, zero defeitos. Quais são de vocês?
Perfeito, eu não vi ainda essa série, amiga, porque eu achava que tinha que ver The Good Wife antes.
Não precisa.
Eu nunca tive paciência de ver The Good Wife,
The Good Wife é muito chato. Eu assisti, o casal nunca ficava junto, quem eu queria que ficasse. Era muito mais uma série sobre casal e etc, do que sobre o rolê, advocacia e tal. Mas The Good Fight é maravilhoso. Não tem um defeito, assim, até agora eu não consegui achar um defeito na série. E me faz ter vários questionamentos, tanto que assim, eu fico doida pra alguém assistir. Você, ouvinte, se você assiste The Good Fight, fale comigo, por favor, porque eu não tenho ninguém no meu círculo de amizades que assiste, e eu fico doida pra debater, e não tem ninguém. Você, ouvinte, por favor, fale no Instagram do podcast, se você assiste The Good Fight, e vamos debater sobre. E é esse o meu apelo. Qual é qual de vocês? 80% e 20%.
Vai, Dudu.
Como eu disse a vocês lá no... quando a gente tá acertando a data, eu não tenho 20%. Porque não ando assistindo muita coisa. Infelizmente, com mestrado, trabalho e projetos, tá meio difícil de ter tempo pra assistir muita coisa. Mas o 80% não tem muito a ver com o tema, né? É só uma série que eu tô gostando bastante. Que eu reassisti agora, até com o Luiz, a primeira temporada. A gente tá pra assistir as outras duas. Pelo menos as que estão na Netflix, né? Fargo. Não sei se algum de vocês já assistiu Fargo. É sensacional, gente. Muito, muito bom. São uns 10 episódios por temporada, e aí cada temporada é um... conta a história de crimes, né? Diz a série que são crimes reais, mas é uma parada tão maluca que você até duvida que realmente aconteceram. Mas são 10 episódios, e aí cada temporada conta a história de um crime específico. Tipo, eles têm uma pequena relação entre um e outro, mas você consegue assistir os três separadamente, você não depende de um pra assistir a outra. E eu assisti a primeira temporada e, bicho, dá um nó na sua cabeça. Tem uma hora na série que você se pergunta o que é que mais vai acontecer, pra onde vai. Não tem mais nada pra rolar. É uma loucura, é um caos, mas é muito, muito bom. É só um pequeno spoiler, assim, né? Bem pequeno, tipo, no começo da primeira temporada tem um cara que ele encontra um ex-colega de colégio, sofria bullying dele. E esse cara reproduz muito da coisa da masculinidade tóxica, né, do homem machão e tudo mais. E aí ele apanha do cara na rua e aí vai pro hospital. No hospital ele ocasionalmente encontra um matador de aluguel. E aí o matador de aluguel fica insistindo, você quer que eu faça o serviço ou não? E ele fica meio assim hesitando. E a partir daí começa uma loucura. A série vira um caos, é muito bom, assistam Fargo.
Tem na Netflix, Du?
Tem as três temporadas lá na Netflix.
Bom saber. Estará na minha lista também. Bom, e você não tem 20%, né, Dudu?
Não, essa eu vou deixar assim.
Tudo bem, sem problemas. E agora, gente, meu 80% obcecada é uma trilogia, que eu já indiquei o primeiro filme aqui. E agora eu venho aqui pra indicar a trilogia todos, os outros dois filmes, que é a trilogia do antes. É Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol... E Antes da Meia-Noite, acho que é isso. Uhum. Talvez eu esteja falando os nomes errados. Eu falei certo, Carol?
Falou. Acho que falou.
Falei certo. Acho que falei. Mas enfim, gente. Trilogia do Antes. Que eu já indiquei aqui o primeiro filme. É um casal que eles se conhecem no trem, indo pra Viena. Eles passam o tempo que eles têm juntos em Viena, etc. E daí, os outros dois filmes são as continuações. O segundo filme são eles se reencontrando 19 anos depois. E o terceiro filme são eles... Muitos
e estragou o filme, né? Estragou, deu spoiler aí. Porque, bom, Não, mas quem vai assistir a continuação já sabe que eles se reencontraram, realmente.
Não, eu só falei que ele, é o reencontro deles, né? Não falei o que acontece, não falei nada, cara. Eu só falei que é o reencontro X anos depois. Se tem 3 filmes, eles são protagonistas dos 3 filmes, eles se encontram nos 3 filmes.
Não, eles têm razão.
É, independente do que eles vão fazer, ninguém sabe. Mas ok, é isso, tem esses 3 filmes. E eu sou apaixonada, eu estou apaixonada, e eu tô apaixonada por esses filmes, tipo assim, eles, é romance puro, então se você quer aquela historinha de amor, tipo, bem idealizada, por um lado, mas ao mesmo tempo muito real pelo outro, acho que no início é um pouco mais idealizado, e depois já pro final da trilogia eles, tipo, trazem situações mais reais. Eu indico muito, e os filmes agora estão disponíveis no HBO Max, que acabou de chegar no Brasil. Então, vale muito a pena você aí que assinou HBO Max e tal, chega lá e assiste. Eu acho que tem os 3, não tenho certeza.
Tem os três, eu assisti lá.
Ah, perdão. Então,
na verdade, eu assisti no HBO Go, mas já vi que tem no HBO Max.
Exatamente, acabei de assistir também o último essa semana no HBO Max, então tem lá, assista, vale muito a pena. E o meu 20% obcecada é, assim, não é que eu acho que é um filme ruim.
Malu, vamos lá, e vamos começar, a gente não tinha brigado ainda nesse episódio. Dudu, a gente sempre briga.
Ah, tô aqui, tá bom.
Gente, vamos lá. O meu 20% obcecado.
Tô pronta assim, aqui já, tô pronta.
Não é que é um filme ruim. É um filme que eu gostei, mas é um filme datado. E que ele entra no meu 20% obcecada por ser um filme que me trouxe umas coisas muito ruins que tem a ver com a pauta do tema, que tem a ver com a masculinidade, que é O Diário de Bridget Jones. Por que que esse filme me traz isso? Porque eu estou um pouco cansada, como é que eu posso explicar? Do homem, quem já assistiu o filme sabe que tem lá ela tem um caso com outro cara lá que era o chefe, o cara era o escroto, e daí tem outro cara que ela fica. Só que daí o outro cara que ela fica é aquele estereótipo do cara que ele é arrogante e babaca no início, e daí depois ele volta a ser, ele começa a ser legal com ela e pronto, ele se apaixona. É a mesma coisa de Orgulho e Preconceito. Tipo, tem o cara lá, o Darcy, que por acaso o sobrenome é o mesmo, os dois são Darcy.
Uhum.
E daí tem o, e é o mesmo ator, tipo, da série de Orgulho e Preconceito.
Mas foi uma inspiração, né, você sabe?
Foi? Eu não sabia.
Uhum.
Mas enfim, a mesma coisa, tipo, tem o cara lá que ele começa, tipo, mega grosso, e daí ele não dá atenção, e daí, tipo, a menina passa, ele revira os olhos, e daí, no fundo, ele tá demonstrando amor por ela. E daí, isso me incomoda, assistindo esse filme, eu não tinha assistido antes, eu assisti agora, em 2021, assisti no avião, inclusive, assistindo esse filme, isso me incomodou, porque eu falei, que tipo de estereótipo é esse que a gente tá construindo, de que o cara demonstrar indiferença, grosseria, etc, etc, significa que ele se importa. Então, por isso esse filme vai tá no meu 20% obcecado. Não necessariamente pelo filme em si, mas por esse comportamento, entendeu? Pode argumentar agora, cara.
Não tenho. Eu concordo com você. Eu acho que esse filme, ela foi o rehab dele mesmo. É porque Bridget Jones, eu gosto, assim, tipo, não cresci assistindo, porque eu acho que eu assisti Bridget Jones em 2018, 2019, por aí. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Bridget Jones. Eu acho ela uma personagem de comédia romântica que eu consigo me identificar muito, sabe? Porque ela é 100% ela não fica tentando mudar pra agradar ninguém. E eu gosto, assim, dessa parte. Eu acho que eu foquei tanto em uma personagem que eu me identifiquei, de que não se colocou numa caixinha, de que, tipo, apesar de todo mundo ser extremamente formal e etc, ela continua sendo ela mesma, que eu não parei pra prestar atenção nisso. E você falando, realmente, ele é extremamente arrogante com ela. Em todos os 3 filmes. Nos 3 filmes, ele é bem assim. Ele é sempre o impacientinho, o grosseiro, e enfim.
Pois é, eu só vi o primeiro, 3. Não vi os outros 2. É, eu sei que tem 3, mas eu só vi o primeiro. E daí isso me incomodou muito e me lembrou muito Orgulho e Preconceito. Eu não sabia que tinha sido inspirado. Eu imaginei por causa do nome, que é o mesmo.
Orgulho e Preconceito.
Mas, tipo, Orgulho e Preconceito é muito isso, né? Tipo, o cara é, tipo, mó grosso, muito grosseiro. E daí do nada ele fala, ah, mas é porque eu te amo. Tipo, porra, não é porque te amo que você é grosseiro. E daí ele pega bem nesse estereótipo da masculinidade, sabe? E acho que é isso.
Acho que é isso. Terminamos
por hoje. Temos. Dudu, muito obrigada. É, pra finalizar, queria que você, mais uma vez, vende seu peixe, fale o que é que você faz, divulgue seus projetos. Fala sobre você.
Faço muita coisa. Esse é o resumo, tô fazendo muita coisa. Mas tô focando aí nos dois projetos que eu citei lá no começo, né? No 45 de Acréscimo e do Memória Olímpica. São dois podcasts. No 45 a gente fala sobre futebol toda semana, né? Toda quarta-feira. E no Memória Olímpica, cada duas quintas, a gente fala de histórias de Olimpíadas. Mas agora a gente vai dar uma viradinha de chave para falar da Olimpíada que tá chegando, né? Inclusive, sigam lá o arroba Olímpica Memória nas redes sociais para vocês verem o que a gente vai fazer. O 45 é o arroba 45 de Acréscimo, já normal, certinho. E é isso, sigam, ouçam, compartilhem a gente, compartilhem o As Quartas dos Amos Rosa também, porque o podcast que nasce assim do zero precisa ser compartilhado para as pessoas ouvirem, né?
Ó, tá vendo? Você tá aqui ouvindo, quarta-feira, você já vai e já ouve o 45 de Acréscimo, entendeu? Já saiu no mesmo dia, ó, o combinho duplinho, achei perfeito.
E porque, inclusive, a gente criticou muitas coisas nesse episódio, vou fazer mais uma crítica para poder encerrar. Não seja aquela pessoa que fala que é isso aí, apoia projetos pequenos, não sei o quê, quando seus amigos querem fazer algo, super apoiam, e aí quando seus amigos começam, você não dá um centavo de moral. Não seja essa pessoa, por favor.
Sim, feita não a crítica. Seja.
Obrigado, gente,
pelo Dudu convite. Dudu não é essa pessoa, gente. Dudu é o primeiro fã do podcast. O maior.
Mas,
e
pô,
obrigada,
gente,
Dudu.
Eu ouço sempre. E amei participar, foi muito, muito bom. Estou com saudade de ver vocês, né? Não vejo minhas amigas há muito tempo. E quando tudo isso passar, a gente se organiza para se reencontrar de novo. No mais, sempre que precisarem, é só chamar que eu tô por aqui.
Você também, muito obrigada.
Muito obrigada, Dudu, foi ótimo. E é isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais também, que eu acabei de perceber que eu não falei na introdução, era pra ter falado. Nós somos @quartasrosaspod no Instagram e no Twitter. Lá a gente tá sempre na palavra forte. A gente tá postando coisas.
Tá lá. Existe.
Acompanha a gente por lá. A gente produz o conteúdo legal e pronto. Lá vai ter todos os episódios. A gente também tá em todas as plataformas digitais. Então compartilha. Dá o um likezinho naquela plataforma. Avalia o podcast onde tiver pra avaliar. Segue. Faz o que você puder. Divulga pros seus amigos. E é isso. Muito obrigada. Beijinhos e até a próxima. Tchau,
beijos,
gente.
Beijos. Obrigada, gente. Tchau.
Obrigada, Dudu. Isso é tudo. Gente.